Bem-vindos ao Fotógrafo Nerd, o seu podcast nerdista mais eclético da podosfera e os mais sumidos da podosfera. Parece que foi sacanagem, mas todo mundo manda mensagem por que a gente tá sumido, mas... Enfim, coisas da vida. A gente vai tentar normalizar a partir desse episódio sendo lançado. Eu sou o Vinícius Vitória e hoje, pessoal, é dia de falar de Obi-Wan Kenobi. Mais uma vez, não a galáxia muito, muito distante. E falar dessa série aí que saiu recentemente. E a gente tem aqui nossas impressões. A gente vai discutir logo, logo. Primeiramente, apresentando a minha querida amiga Rafa Storm. Fala aí, Rafa.
Oi. Meu bem, estamos aqui para conversar.
Eu já conversei com você um pouquinho antes da gente gravar, que hoje eu tô com o coração meio mole, então...
Não, vamos falar que, assim, tem coisas nessa série que deixam meu coração mole também, mas eu não vou perdoar. Tem coisa que tem que ser discutida.
Ah, não, com certeza. Tem coisa que realmente merece ser discutida. E também, depois de um longo tempo congelado, o senhor Leandro Carimbó, o nosso tio Lelê. Fala aí, meu querido, beleza?
Salve, salve, meus queridos, minhas queridas. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos falar sobre essa série aí, que tem coisa pra falar, meu.
Tem, cara. Tem muita coisa pra falar. Bom, a gente vai então falar de Obi-Wan Kenobi pós-vinheta. Bora lá. Então, Obi-Wan Kenobi, então, cara, eu já vou fazer uma admissão aqui terrível, mas a gente ia gravar sobre o Boba Fett, a Rafa tinha até feito a capa e tudo, mas sabe quando você tem tesão zero pra falar de uma série que você, sabe, ligou tão foda-se, sabe?
O Boba Fett é o spin-off do Mandaloriano, né?
É.
Exato. Exatamente, que você só lembra porque tem alguma coisa a ver. Ai, gente. Sabe quando foi que eu fiquei tão sem tesão assim pra gravar sobre Star Wars? Quando saiu Han Solo.
Ah, mas
acho que pra mim foi o ponto mais baixo, sabe?
Quando eu gostei de Han Solo.
Ah, não.
Eu gostei. Não, porque, tipo assim, é filme de sessão da tarde. É um filme que você bota pra criança, a criança vai se apaixonar e vai entrar no mundo do Star Wars. E é aí que ela se ferra, entendeu?
Ai, gente, sei lá. Eu fiquei tão sem tesão com aquele filme. E aí veio o Boba Fett. Assim, eu não vou dizer que eu não me diverti. Eu me diverti assistindo Boba Fett, tá? Em algumas partes e tudo mais. Mas, assim, três episódios que me divertiram e o resto... Não. É difícil, né? Eu não tava animada não pra Obi-Wan, não. Vou ser bem sincera, eu tava esperando, assim, que fosse ser bem ruim, porque a gente tá vendo que a Disney tá pecando em algumas coisas, né? Então...
Não, pecando tá mesmo. A série do Boba Fett, pra dizer que não valeu a pena, gerou dois ótimos memes, né? Aquela do Boba Fett fazendo a dança da motinha, né? Lá com a moto.
Nossa, verdade.
Meu Deus. E aquele cara lá fazendo um girozinho pra tirar. Meu Deus, cara, aquilo ali é muito vergonhoso, aquela parte.
Respeito os Power Rangers espacial, meu.
Não parece o Super Sentai, cara? Pois é, muito ruim, cara. Assim, eu acho que só vale mencionar isso. E cara, provavelmente eu acho que tem muita... Assim, nós três aqui temos muito o que criticar o Obi-Wan. O último episódio em questão, assim, sabe, me deu uma balançada no meu sentimento. Mas, assim, primeiramente, eu só gostaria que a gente falasse qual foram nossas primeiras impressões, assim. Tio Lele, você começa só porque você tem tempo que você não volta aqui, cara. Acho que, sei lá, tem muito tempo.
Pode falar palavrão?
Porra, cara... Pelo amor de Deus, né? Eu já falei vários aqui.
Então, a primeira impressão foi... Não, assim, no geral. Eu gostei demais da série do Obi-Wan. Sendo sincero, assim, tem uns pontos que, na minha concepção, são imperdoáveis, sim. Mas eu também entendo que talvez esses pontos seja porque nós ficamos velhos. entendeu? A gente cresce e a gente olha assim e fala, nossa.
Tá.
Tipo, tá. Não podemos deixar de citar aquela cena do primeiro episódio, primeiro ou segundo episódio, da Leia correndo na mata, que foi um, sei lá, os trapalhões versão Estados Unidos, sabe?
Não, foi, mas essa cena se repetiu, acho que naquela cidade também, depois que ele sai da floresta, quando o Obi-Wan vai resgatar ela, que ela dá uma fugida do Obi-Wan. Ai, meu Deus.
Sabe? É, meu bem, mas aí não é só aí. E quando ele esconde ela?
Ah, não. A gente tá na ponta do iceberg ainda. Entendeu? A gente não entrou no Obi-Wan Centauro. Né? Porque.
Como é o nome daquele filme dos Trapalhões com a Xuxa, que se passa no espaço?
Luz de Cristal.
Não, é no espaço mesmo. É.
Ai, desculpa.
Tem uma estética Star Wars, assim, sabe? Meu bem, é nível aquilo. É muito papagaiada. É muito sabe?
Aquilo ali foi inacreditável, né? E o Império, né? Eles tomaram a galáxia, cara. Como é que eles não repararam aquilo?
Eu tô achando que aquilo ali... Pronto, como o Lelê... Vou chamar você de Lelê, tá? Se não, você não quer, você me diz. Como o Lelê disse, quando ele assistiu o Han Solo, que parecia uma coisa muito Sessão da Tarde, que criança se apaixonava, eu acho o Obi-Wan isso, sabe? Eu acho uma coisa que a criança assiste e se apaixona. Eu achei muitos traços bem infantis. Assim, como se fosse a Disney querendo realmente conquistar o público. Que ela tá muito nessa pegada, né? De tentar conquistar um público novo pra Star Wars e tudo mais. Eu acho que foi isso. Mas eu gosto de algumas coisas, mas tenho muitas críticas a fazer.
Eu queria deixar registrado aqui que eu gostei mais do penúltimo episódio do que do último. O último eu achei louco. É que assim, o penúltimo episódio a gente tem aquele plot twist da Reva. Pra mim, a melhor luta do Darth Vader nessa série foi com ela, não foi nem, tipo, nem essa última como Obi-Wan, entendeu? Eu acho que o que pega nessa luta do Obi-Wan, do último episódio, é a questão da nostalgia, ver o Obi-Wan fazendo a pose clássica dele, e você tem todo aquele envolvimento e um diálogo, nossa, fudido demais. O Vader fala, você não matou o Anakin, quem matou fui eu, entendeu?
Exato.
Isso pesa demais.
Isso faz sentido com que o Obi-Wan vai falar pro Luke mais tarde, né?
Sim, e tipo assim, no penúltimo episódio, a luta do Vader com a Reva, eu achei muito mais impactante, porque ele simplesmente não ligou o sabre dele. Ele, tipo assim, ele só brincou de gato e rato, não fez nem questão assim de não, eu vou me dar o luxo de ligar o meu sabre. E o fato também dele ter separado o sabre e ter jogado um pra ela. O Vader pode ser o maior vilão da galáxia, mas é um vilão com honra, entendeu?
Ah, eu não sei se a questão é honra.
Eu
não sei se ali a questão é honra. É assim, você não vai ficar se dando ao trabalho quando você vai pisar numa formiga. Na minha cabeça, ele via ela como nada.
Eu também pensei nisso.
Entendeu? Eu acho que ele disse assim, é um rato. Eu não vou ficar perdendo meu tempo de lutar, de fazer isso com um rato. Entendeu? É tanto que eu só não vi o sentido dele deixar ela viva, agonizando.
Eu não vi
o sentido. E assim, você disse que gostou da luta dele com a Reva. Eu acho que o maior falha do Obi-Wan é a Reva. Primeiro que eu já sabia quem ela era desde o começo.
Sim, isso eu matei no primeiro episódio. Sabe? Quando
eu também matei no primeiro episódio.
A Ordem 66 e apareceu ela, eu falei, ah, mano, ela é uma daquelas meninas lá, e eu não sabia que ela tava tentando matar o Vader. Até aí, pô, achei da hora.
Fazia muito sentido.
É porque eu acho o seguinte, quando eu a vi, eu já sabia quem ela era, certo? Então, primeiro que a única menina negra que tinha... Deram um closezinho no rosto dela. Então, quando apareceu outro personagem negra e eles faziam questão de ficar frisando que ela vinha da lama, que ela era menor, que ela não merecia tudo. Aí eu disse, pronto, já sei de onde ela veio, né? Ela era uma Jedi. Primeiro ponto. Só que aí, muita coisa que foi acontecendo, eu não fui entendendo. E a justificativa final, pra mim, não coube, sabe? No último episódio, eles tentaram dizer assim, olha, realmente, a gente tem que dar um jeito, porque não tá bom. Porque vamos Sim. lá, você tem uma pessoa que viu todas as pessoas que ela conhecia como família morrerem por causa de um Sith, né? Aí você vai e diz assim, qual é a melhor coisa pra fazer da minha vida? Ser um Sith. Aí depois você vai e mata Jedi, tortura crianças, prende pessoas inocentes, ameaça a família de pessoas inocentes. Pra quê? Pra descobrir um Jedi. Pra no final você dizer que você tava fazendo isso tudo pra matar o Sith que tá perto de você. Não tem lógica nenhuma. E aí no final...
Não.
Se ela quisesse matar ele, ela teria matado ele quando ele tava naquelas câmeras de Bacta, sabe?
Outra coisa...
Eu vejo essa parte como assim, ela realmente ela fez isso pra ganhar confiança.
Mas meu bem, ela já tava ali faz tempo, ela cresceu ali.
Então, mas ela não tinha a confiança de ninguém. Ela queria Sim. ter a confiança do Vader de que ela era uma, tipo, uma puta de uma inquisitora e pegar o Vader de surpresa.
É, aliás, só um comentário antes que eu me esqueça, aquele inquisidor lá de chapéu lá, puta de um chato, hein? Ô, terceiro irmão, cara, o cara passou a série inteira só reclamando da mulher e não fez absolutamente nada.
Esse ator aí é o que fez o Velozes e Furiosos lá, né? O,
sim, sim.
O do Drift, né, mano? A hora que eu fiquei sabendo, eu falei, ah, não é possível, mano.
Outra isso coisa, mesmo. Gente, essa é a série que mais gente tá morta e volta.
Na verdade,
o Inquisidor
Star Wars, né?
Tá morto e volta. Não, é, mas esse aqui é um período muito curto de tempo pra ter tanta gente voltando. A menina fica, tá quase estribuchando volta. Obi-Wan tá quase estribuchando volta. É todo mundo morrendo e voltando. É assim, é uma coisa absurda. Ninguém morreu nessa série, né? Porque eu pensei que ela tinha matado aquele cara de vez. Quando pensa que não, o homem volta.
Mas eu fiquei assim. Porque, não sei se você já assistiu a série animada, Rebels, ele é o vilão principal da primeira e segunda temporada, né, Leandrinho?
Eu acho que é da primeira e um pouquinho da segunda. Eu não lembro direito, mas...
Eu já tava esperando que a Disney fizesse alguma coisa muito errada nessa série pra dizer assim, não tá nada no cânone, sabe? Porque tinha muito risco de fazer coisa pra sair
da
linha.
Tinha muito errado. Tinha muita coisa pra ser errada. No quinto episódio deu aquele cliffhanger do Luke. Aí eu falei, putz, cara, agora vamos fazer bosta, sabe? E quase fizeram, porque o Luke, no episódio 4, ele vê o sábio de luz e fica encantado. Eu não sei se... Agora, eu não sei se ele chegou a ver a mulher com o sábio de luz atrás dele. Acho que não,
ele
né?
viu que tava vermelho ali, ele pensou assim, nossa, ligaram a luz de LED. E aí, porque tava correndo, né?
Exato.
Faz sentido.
Outra coisa, eu tenho que bater palmas pra essa menina que colocaram pra ser a Leia. Porque ela é uma fofura e ela é, assim, tudo bem que as cenas que colocaram ela realmente são muito, muito trapalhões, mas ela é muito fofa. Ela é muito fofa. E assim, basicamente é ela, né? Porque o Luke a gente quase não vê, porque a criatura nem fala.
Uhum.
Não sei
acho
se...
O ator era muito ruim. Chamando esse menino ficar com a boca calada.
Vamos lembrar que deve ter uma segunda temporada, né? Porque ficou muita coisa em aberto. Então eles devem fazer. Que eu definitivamente Tomara não acho não. uma boa ideia, tá?
Eu também não acredito.
Eu não acho Nossa. Uma boa ideia, porque eu acho que aproximar demais da trilogia vai ser assim pra errar infinitamente.
Tem tudo pra ferrar com o cânone.
Exatamente.
E outra, meio que vai contradizer o exílio que o Obi-Wan teve, entendeu? Porque ele ficou...
Já meio contradiz, né?
É, porque ele saiu do exílio, né?
Assim, eu entendi essa série porque mostra a Leia chamando ele no episódio 4. Tipo, mano, você é minha única esperança, tá ligado?
Uhum.
Até aí, eu acho que foi isso que a série quis mostrar. Por isso que deu todo esse foco. Mas ele começar com umas aventuras durante o exílio ali, eu acho... Nossa, você não exilou,
né?
Entendeu? Jedi, quando perde, faz o quê? Joga o sabre e fala assim, não, eu vou me isolar num planeta. E o Obi-Wan tá se contradizendo, meu.
É, mas aí a gente tem que ver que esse final não deu a entender que ele ia pra exílio, deu?
Deu a entender, tanto é que...
Eu não entendi isso. Eu fiquei com a impressão de que, porque a Leia, inclusive, diz, você vai fazer o quê? Aí ele faz, o que é que você acha que eu deveria fazer? Qual é? Pra onde é que ele deveria ir? Tem um monte de Jedi fugindo, sabe? E é tanto que o próprio mestre dele diz assim, você demorou. Ele tava em exílio, ele tava escondido, né? Assim, exílio, entre muitas aspas, né? Tava escondido de todo mundo, não tava querendo mais pegar no sabre e tudo mais. E o chefe dele, o mestre dele diz, você...
Olha o contexto, se alguém pegar...
Eu ia fazer uma piada, tava na ponta da língua, eu falei, não, mano, deixa quieto.
Pode falar.
Mas esse
Obi-Wan aí que às vezes esquece e não quer mais pegar no sabre, tem que pegar no sabre, meu.
Mas meu bem, olha assim, a gente já tem um Luke jogando o sabre pra cima, jogando o sabre de montanha, ninguém quer mais sabre. O sabre assim já foi, já ninguém mais quer tocar.
A Rey no último episódio escondendo o sabre também, é?
Exato. Na verdade, eu tô achando que as mulheres estão mais afim do sabre do que os donos do sabre, entendeu?
Não tá
muito legal assim. Estão abrindo muito a mão do sabre, é bem assim que a coisa anda.
Eu acho que se for pegar uma segunda temporada, vai acontecer uma merda muito grande... Aonde ele vai falar, não, é melhor eu ficar de boa. E aí ele muda o nome de Obi-Wan pra Ben.
Na verdade, ele já foi apresentado pro Luke como Ben, né?
Ele se apresentou como Ben.
Então, eu não me atentei. Eu tava tão empolgado que eu nem me atentei nessa parte aí.
Você quer conhecer o Luke? Quero. Aí ele fala, hello there, sabe? É o clássico, né, do hello there. Mas assim, esse último episódio, assim, de fato mexeu muito comigo. E ver também, né, a dupla Hayden Christensen e o Ewan McGregor, cara, mexe muito comigo porque eu sou filho da trilogia prequel, né? Eu fui conhecer Star Wars mesmo, apesar, assim, nas prequels. Então, pra mim, ver os dois juntos novamente, apesar de ver aquela cena horrorosa do... não é horroroso, é porque o Hayden tá com a cara meio murcha, né? Naquele flashback.
Defender essa cena.
Eu defendo.
Manda o seu argumento que eu vou refutar.
Não, eu falo, a cena... A cena é boa. Mas eu acho que essa série deve ter sido muito barata. Muito barata. Porque você percebe que a série começa a cair um pouco de qualidade no terceiro e no quarto ali. No quinto episódio tem até um pouco mais de investimento. Mas no terceiro e no quarto episódio dá uma queda assim que dá vergonha ali. Então eu acho que eles não se deram o trabalho de rejuvenescer um pouco o Hayden pra poder não deixar a série cara, né? Até o próprio Ewan McGregor tava falando que a série teve muito carinho e eles aproveitaram deixar tudo como a série clássica nos apresentou Star Wars, né? E isso me dá muito na cara que a gente economizou o máximo possível, né? Se o George Lucas fez isso quase 30 anos atrás, por que não, né?
Não, isso não tem. Aquela justificativa que diz assim, olha, porque a clássica, a gente não utilizava efeito especial, né? Então não tem lógica nenhuma.
Mas assim, eu gosto pelo fato de não ter usado tanto, mas assim, eu não tô dizendo, Leandrinho, que a cena é ruim, mas a cara do Hayden, assim, tá muito...
Eu achei passável, assim, não é algo que eu vou falar, nossa, sabe, perdeu o valor, porque...
Ah, não, porque claro que não, não perdeu o valor.
Eu até entendo, tipo assim, hoje tem aquele deepfake, alguma coisa assim, que sim, você, né, se transforma, mas...
O que fizeram com o Luke Skywalker no Mandaloriano, Boba Fett, Mandaloriano,
aí,
né?
A gente tem que ver também o rolê do que a gente tá se tratando de uma memória, provavelmente do Vader, né, sobre... Ou do
Obi-Wan. Dos dois, né?
É.
Eles estavam compartilhando uma memória.
Ali, e tipo assim, querendo ou não, a gente, por mais que tenha aquela consciência de... não, é uma memória antiga, a gente tem que parar pra pensar que é difícil tentar contra-argumentar mesmo. Eu tava tentando criar uma pauta aqui, mas não...
Tá difícil defender, cara.
Você é um grande guerreiro, Anakin. Mas sua vontade de se provar é a sua ruína. Até que supere isso, continuará sendo um Padawan.
Sabe o que eu achei muito nessa série também? Quando saiu a nova trilogia, né? A galera reclamou muito. Reclamou muito da postura do Luke, reclamou muito do Luke, a forma como ele agiu com o Kylo. Né? Com o Kylo Ren e toda essa questão. Eles retomarem essa parte, mostrando que o Obi-Wan também fez a mesma coisa.
Sim.
Que, né? Parece que é uma justificativa pra dizer, tá vendo? A gente faz isso agora, mas olha, tá vendo? Todo Jedi faz isso. Entendeu? Isso é normal. É assim que todo mundo lida, fica se sente culpada, abandona todo mundo, que é assim, né? Tipo assim, eu errei com... É umas coisas, gente, que você não... Tem muitos problemas aí. A mesma coisa que eu tava dizendo da terceira irmã, acontece com o Obi-Wan também. Eu tenho os meus questionamentos. É tanto que no final, eles tentam retomar essa questão dela, dizer assim, ela diz, eu me transformei nele. Ela quase matou o Luke, sabe? Pra se vingar dele. Não
de uma
tem lógica.
Que nem sabe que existe.
Não tem lógica.
Pra ser sincero, eu achei isso muito bosta, essa redenção isso, assim dela.
Sabe? Aí ela, ai, me transformei. Será que eu me transformei nele? Aí o Obi-Wan, não, você só vai ser só... Você escolheu não ser como ele. Se você...
Você tá dando paz pra essas crianças, né?
Exato. Então, eu acho essas coisas... Isso do Jedi é uma coisa que eu muito critico e talvez muitas vezes por isso que eu gosto tanto do Sith.
Aí, porque, viu? Aí Jedi safado fica dando esses negócio de poder de escolha, essas coisas, que é aonde surge depois Rey Skywalker.
Não, mas meu questionamento é muito assim, olha. Você erra com uma pessoa, tá? Eu vou e cometo um erro com o Vinícius, certo? Uhum. Aí o Vinícius não me perdoa. O Vinícius se afasta, toma um rumo não muito bom pra ele, que eu não queria que ele tomasse. Aí eu faço o seguinte, cara, eu errei com ele. O que é que eu posso fazer? Eu vou me esconder, não vou mais ajudar ninguém, vou errar com toda a humanidade, porque eu errei com uma pessoa.
É.
Tu entende? Então eu fico, toda vez que eles fazem isso, eu fico muito chocada. Porque o Obi-Wan fez, o Luke fez. Ah, porque aí depois diz assim, não, peraí, agora depois de não sei quantos anos eu vou voltar a mim e vou, sabe, lutar. Cara, você cometeu um erro que não foi seu erro, né? O seu dever tá ali ensinando. Se o seu pupilo, ele toma um caminho, né? Ele é tentado, é mais a fraqueza do seu pupilo, a gente entende isso, que é mais uma fraqueza do pupilo do que realmente do mestre. E aí você, como mestre, você desiste de todos os outros Jedi, de toda essa filosofia de vida, de toda a força, abre mão de tudo por causa de um erro. Tá entendendo?
É que a questão do Obi-Wan não foi só um errinho, né?
Se você pensar
ele
no
basicamente,
Luke,
o erro dele fez perder a galáxia, fez cortar
o padrão dele. Mas se você pensar no Luke, é a mesma coisa. Se bem que a gente tem que lembrar que ele não sabia que o Anakin estava vivo, né? A gente tem que lembrar disso. Começa a série, ele não sabe que o Anakin tá vivo. Então, na cabeça dele, o único erro dele é o quê? Ele teve que matar o pupilo dele. Porque ele foi pro lado negro, né?
Foi pro lado errado
da força.
Parece que ele tava se culpando justamente por ele também ter matado o Anakin.
Exato, sabe? Então não tem muito sentido ainda. Depois tem um Luke que a gente tem o mesmo dilema, o mesmo diálogo, a mesma coisa. Se você botar os dois um do lado do outro, é quase cena a cena, quase a palavra a palavra. Ah, eu vou errar com
eu
você.
Mas eu acho que com Obi-Wan faz muito mais sentido, porque um deslize dele, fudeu com a galáxia, né? Tipo, entendeu? Mas apesar que o Luke também, se a gente for pensar friamente, né? Ele praticamente deu de mãos beijadas pro ai meu Deus, até esqueci do nome do incompetente lá que perdeu, que foi partido ao meio.
O Snoke.
Snoke, né? O grande líder. Nossa, tá vendo como ele é relevante que eu até esqueci o nome dele.
Ah, mas o Luke tentou matar o sobrinho, né?
É questionável.
Ele sumiu
pra não ser cancelado, meu.
Mas vamos lá, ele sabe de quem o cara é sobrinho. Ele um belo dia tá lá dormindo e tem uma visão. Vixe, se deu ruim no primeiro, imagina nesse. Tu não ficava com o pé atrás também, não? Todo mundo ficaria. Porque, assim, e é claro, né? A gente tem muita questão. Vai saber se ele teria titubeado, se o Luke não tivesse acreditado nele e tudo mais. Mas depois de você ver a história e você tá vendo a história se repetir, você fica com o pé atrás. Você não tem como não ficar com o pé atrás.
É que, tipo, né? A história do Kylo e do Luke, ela é muito rasa nos filmes. Eu li as HQs do Kylo Ren e é bem mais profundo, mais pesado. Tipo, não foi só uma questão, ah, eu tive uma visão. O Snoke já falava com o Kylo desde criança, entendeu? Desde sempre ele soprava no ouvido, o Kylo tinha a tendência... também a não ser um Jedi, assim, entendeu?
Eu tinha admiração pelo avô.
Aí foi indo, o Luke falou, ah, mano, poxa vida, eu treino ele e explico que é errado ou eu meto uma sabrezada na nuca dele? Aí ele, né?
Ele foi na segunda opção.
Compreensível.
Muito compreensível.
Eu acho que uma parte que eu achei maravilhosa dessa série foi na hora que eles justificaram por que, que o Darth Vader foi pro lado negro da força. Eu achei aquilo maravilhoso. Explicar que foi por amor, porque ele queria salvar a mulher que ele ama. Olha, foi.
Série? Eles falaram isso?
Não, não fala.
Série, não.
Não, fala, meu bem. Na hora que eles estão tá mostrando porque ele tá meio que citando como foi que ele chegou nesse ponto e começa a falar um pouco da Padmé, bem por cima. E aí,
lá no primeiro episódio.
Exato. Lá no primeiro episódio. E aí,
nossa,
eles,
nem lembrava disso.
Eles dão a justificativa de que ele foi pro lado negro porque o Palpatine prometeu a ele que ele poderia salvar a Padmé. Vocês se esqueceram dessa cena maravilhosa? Mas, meu bem, não foi só por isso. Não foi só por isso. Que
ele era ganancioso, né?
Exatamente. Ele já flertava com o lado negro. Ele era completamente desobediente. O fato dele se relacionar com a Padmé já mostra um jeito dele de não concordar com as regras dos Jedi. Desde o começo que ele mente, ele era dissimulado.
Sabe o que o Imperador fez pra ele? Ele falou assim, meu filho, eu também tô fazendo filhos, cara. Logo, eu já tenho filhos, né?
Não, cara,
inclusive, justifica o Imperador ter sumido, cara. Eu tava lá fazendo o pai da Rey, olha. Nossa.
Não, mas assim...
que pô de bosta, tá?
A gente tem que ir... entender que homem apaixonado já é uma lástima, né?
Isso é verdade.
Ah, não diga isso. Não diga isso. Não.
Entendeu? Eu tenho exemplos próximos de que homem apaixonado só faz merda. Aí o cara sonha que a mulher que ele ama morre. Chega um velho e fala assim, olha, se quiser, nós pode salvar ela. Você não vai? Você tá cegamente apaixonado. Você sabe que ela vai morrer porque você já teve sonhos da morte da sua mãe e os caramba a quatro assim. Aí o cara pega e fala, mano, tipo, é tipo apostar em jogo online pra ganhar criptomoeda.
Nossa senhora.
É tipo, olha esse dinheiro fácil aqui. Olha esse dinheiro
tragédia,
fácil aqui, entendeu?
É tragédia anunciada. É tragédia anunciada assim, em cima de tragédia anunciada. Porque se for pra ter revelação, desde o começo que o Yoda diz que ele vai dar errado. Aí, se eles sabiam que ia por esse caminho, por que que não preveniram antes? Sabe? Tem muita coisa muito conveniente ali. Eu só acho assim, eu gosto do Darth Vader, tá? Eu vou repetir. Apesar dele ser cometer, né, homicídio de criança e tudo mais.
Não, e eu acho que ele é nessa série, eu acho que ele tá bem, como posso dizer, bem mais sombrio, assim, né? Você vê aquela cena da vila, ele entrando, assim.
Ah, não, essa cena eu paguei muito pau, mano. Porque você consegue sentir a raiva dele, o cara não mostra uma parte do corpo, assim, mas você consegue ver que o bichão tá
chegando.
Tá com os olhos cerrados, assim, ó, de raiva pra meter o louco. Entendeu?
Mas aí, essa raiva dele, ela também é muito amenizada. A gente tem muita coisa que é discrepante, ele tá com muita raiva. E aí, na hora que ele luta com o Obi-Wan,
a primeira luta.
A gente sabe que ele fica vivo, porque precisa ficar vivo. né? Porque a gente tem os filmes.
É esse mas o problema das prequels, de prequela. É.
Tem sentido aquela luta todinha pra depois ele ir embora, dar as costas e deixar os Darth Vader vivos?
Eu
sabendo
acho que
ele
tem.
Ia... Meu bem, é uma coisa pra mim que não tem sentido porque eu sei que vem os filmes.
Mas na verdade, Rafa...
Se ele tivesse jogado o Darth Vader debaixo de uma pedra e ele não soubesse que ele tava vivo, eu ficava calada. Mas ele literalmente dar as costas e deixar...
O CGI das pedras foram horríveis, hein? Nossa,
meu
eu
detestei. Não, meu bem, tudo bem baixo
mesmo. Isso
nível,
foi forçado,
né?
Isso. As pedras, eu achei... Pô, a intenção foi legal, mas o CGI, sei lá, eu tava jogando PlayStation 2 na hora, sabe?
Eu fiquei um pouco ofendido? Cara, ele não tá jogando uma pedrinha no Darth Vader e só tá tomando... Ai. Não, cara, ele tá jogando uma puta de um pedregulho. Isso não é Dragon Ball, sabe? Que o pessoal toma uma pedrada e sabe, tô de boa.
Aquela chuvinha de pedra foi triste. E aí depois do Darth Vader joga um monte de pedra nele também foi triste. Não foi bonito.
Aquele primeiro conflito, eu consigo defender porque honra até um pouco mais o fato do Darth Vader tá, tipo, segurando um pouco assim, bicho, eu vou deixar esse cara se lascar. Vou deixar esse cara se desesperar. Eu vou queimar esse cara, sabe? Eu gostei disso, sabe? Eu gostei.
É o gato e rato, né? Ele literalmente brincou com o Obi-Wan.
Ele brincou,
ali.
Cara. O Obi-Wan não tinha chance ali, cara. A cena que ele coloca o Obi-Wan sobre as chamas, assim, e deixou ele queimar, eu falei, cara, que foda, cara. Eu falei, porra, é isso, cara. Ele vai torturar o Obi-Wan até, sabe, cansar. E só que aconteceu depois o fato de ter acontecido aquela explosão. E eu não sei por que ele deixou o Obi-Wan aí. Parecia que era, falou assim, não, eu vou catar esse cara ainda, vou deixar ele fugir agora, achar que ele tá bem, mas depois num outro episódio dá a entender como se ele, eu perdi o Obi-Wan, sabe?
Tanto
não fazia
que
muito sentido.
Eu pensei que ele tava querendo pegar todo mundo.
Eu
e aí
achei.
Logo em seguida tem aquela cena do dele conversando com o Inquisidor diz, mestre, sabe, a gente tem que priorizar todo mundo, não um único Jedi. E aí, assim, ele não é um Jedi qualquer. A luta final, tem ele gritando Obi-Wan, sabe? Não se vá, não me deixe, não me abandone. Então, pra mim, tem todo sentido na hora que o Palpatine olha pra cara dele e diz assim, eu acho que você tá em dúvida, né? Que você não tem certeza quem ser o verdadeiro mestre.
Eu acho que faz sentido,
Rafa.
Porque o Obi-Wan, ele não matou o Darth Vader porque ele não via o Darth Vader. Ele via como o Anakin.
Uhum.
E ele amava o Anakin.
É, mas entendeu? Até a hora que ele diz assim, o meu amigo morreu.
O Anakin morreu.
Então, e aí
eu matei o Anakin.
Ele preferiu, tipo, mano, ele preferiu sair. Eu acho que eu entendo. E não é uma reação fácil. A cara do Obi-Wan é muito nítida, a decepção.
E eu acho que a melhor parte da série é essa que você tá falando, que quando ele olha, depois que ele fala, o Obi-Wan está morto, eu matei o Obi-Wan. Você vê a cara do tipo, não tem mais volta, sabe?
A mistura de vozes nessa cena do...
Nossa, eu achei muito foda.
Do Hayden e do Earl Jones, eu passei mal.
James Earl Jones, né? Meu Deus, eu gostei muito disso. A gente sabe que o James Earl Jones tá bem velhinho, ele não tá aguentando mais tanto assim, mas eu gostei muito da série que ele falou mais, né? Mas eu gostei da mistura.
Usaram reconstrução.
Ah, é, né? Porque tá...
Um lance assim.
Ah, pô, legal. Mas eu gostei. A mistura das vozes, e eu acho, é claro que o Hayden Christensen tá a maior parte do tempo debaixo do traje, mas eu gostei da forma que ele se comporta como Darth Vader. Nessa cena, quando ele tá falando com o Obi-Wan, com as duas vozes misturadas, eu achei muito foda. E não sei se a Rafa já chegou a ver isso, Rafa. Aquela cena que ele parte a parte da máscara e fica só a mostra, a parte do rosto dele. Eu não assisti Rebels, mas eu já vi essa cena.
É maravilhoso, Rebels.
Pois é. Eu não vou dar uma chance pra eles, mas eu tenho que ver o episódio sem ter filler, sabe? Mas a questão é o seguinte. Tem uma luta dele com a Ahsoka, né, que é a aprendiz dele, que ela também lutando com ele, acaba quebrando uma parte da máscara, e só que foi o lado esquerdo, e o Obi-Wan quebra o lado direito, e aí agora dizem que, tipo assim, toda vez que o Darth Vader enfrenta alguém que ele foi ligado, ele perde parte dele, né, e depois na luta com o Luke, ele tira a máscara. Eu achei isso muito foda.
Nossa, eu achei, eu não tinha ouvido essa, mas eu concordo. Eu
faz
achei muito boa.
Eu li isso, eu falei, quando aconteceu a batalha, eu falei, legal. Aí eu tinha visto uma reportagem da Hollywood Reporter sobre isso, e aí eu abri depois que terminei de assistir o episódio. Aí faz muito sentido, cara. Toda vez que o Darth Vader luta com alguém que ele é ligado emocionalmente, ele perde uma parte da máscara. E depois, na luta com o Luke, ele tira a máscara total, né? E uma coisa muito legal, eu acho que foi você que falou, Leandrin, que foi a Rafa, quando ele fala que ele tá muito ligado ao mestre, agora faz muito sentido no episódio 4, quando os dois vão se enfrentar de novo, né? No último confronto do Obi-Wan e o dele, ele fala assim, quando eu deixei, eu era apenas um aprendiz. Agora eu sou um mestre, sabe? Porque apesar de eu achar que algumas coisas fazem mais sentido só se esse encontro tivesse acontecido no episódio 3, faz sentido ele dizer isso agora, porque justamente pela frase que o Imperador fala com ele. Você ainda tá ligado ao esse seu mestre. Você ainda é um aprendiz dele.
É, e assim, eu vou te ser bem sincera. Quando o Obi-Wan sai pra lutar com o Darth Vader, né, ele sai com, sem uma certeza que ele vai voltar, né? Porque ele disse a culpa do... Antes, ele se sentia culpado porque o Anakin tava morto. Nesse momento, quando ele vê a quantidade de pessoas que foram, estão sendo caçadas, estão sendo mortas, torturadas e tudo mais, e o nível que a galáxia chegou, ele se sente culpado porque deixou o Anakin vivo. E, né, ele conversa dentro da nave, ele diz, sou eu que tenho que resolver. Eu vou ter que ir lá e vou ter que resolver. E então ele sai com a certeza de que é vida e morte.
Sim.
Então que um só vai restar daquilo ali. E quando ele deixa o Anakin vivo, pra mim, sabe, na minha concepção, foi, ele não matou o Anakin porque ele achou que a responsabilidade dele acabou ali. A partir do momento que eles estão lutando, sabe, vida e morte. Quando ele diz assim, Obi-Wan, você não tem culpa. Você tá lutando com sua própria culpa. Ele mesmo diz, você tá lutando com sua própria culpa. Quem matou o Anakin fui eu, não foi você. E nesse momento, quando o Obi-Wan dá as costas a ele e deixa ele vivo, é como se ele dissesse, pronto, agora não é, isso não foi responsabilidade minha. Chegar as coisas ao ponto que chegou não foi responsabilidade minha. Independente de mim, ele teria chegado nesse ponto, entendeu? Então, por isso que ele deixou o Darth Vader vivo. Porque não tem muita lógica. A gente entende que tem que ter pra depois, mas não tem muito sentido ele sair dali. Porque naquele momento, ele realmente, a decepção dele e ao mesmo tempo, você vê no rosto dele que ele tá se livrando de um fardo, né, de uma culpa, mas ao mesmo tempo ele tá com uma carga muito grande de decepção e de, realmente, assim, até agora, quando eu soube que ele ainda tava vivo, eu tinha a esperança de que eu ainda poderia trazê-lo de volta, mesmo que eu tivesse que morrer pra isso. Entendeu?
Eu também fiquei com isso na cabeça.
Sabe, eu ainda tinha a esperança de que eu podia mudar a situação, mas a partir do momento que ele disse, eu matei o Anakin, quem matou fui eu, ou seja, foi uma escolha minha e eu não vou voltar atrás, ele desiste. Entendeu? Então ele diz assim, realmente eu não tenho mais o que fazer. É tanto que depois a gente só vai ter o Darth Vader tendo essa redenção, entre muitas aspas, quando ele tá lutando com o próprio filho e aí ele tem uma outra concepção, né, das coisas. Mas é isso, gente. Eu achei que a série foi rasa em muitos pontos. Dá pra você, assim, não é uma coisa que você odeie. Eu acho que você não sai dessa série odiando completamente.
Ah, eu assistiria de novo numa paulada só, tranquilo, assim. Não é uma série...
Mesmo porque é uma série curta, cara.
Exato, ela foi bem curta. E que bom, né? Eu não tinha a impressão de que o episódio, por exemplo, eu não tive a impressão de que o episódio tava demorando.
Eu acho que se fosse, tipo assim, 12 episódios, acho que teria muito mais coisas...
Nossa. Não, pra reclamar.
Não, eu acho que teria muito mais espaço pra você...
Pra desenvolver personagens.
Pra desenvolver, pra amarrar pontos, não simplesmente só ir jogando ali e chega no último episódio, não, vamos amarrar de qualquer jeito.
Pronto, foi isso, entendeu? Que eu disse pro Vini, que eu cheguei no quinto episódio com a impressão de que no sexto não ia dar. Mas isso é uma sensação que eu tô tendo não só com as séries do Star Wars, tá? Eu tô tendo essa sensação com a Disney de forma completa. Porque eu tive essa mesma sensação quando eu assisti Cavaleiro da Lua, que chegou no penúltimo episódio, eu disse, não vai dar tempo deles darem conta de tudo que tem pra falar ainda,
de
sabe? E realmente não deu.
Pontas soltas, né?
Cavaleiro da Rua... Da Rua.
Boa.
O Cavaleiro da Rua é o cara que fica passando aqui em frente de casa de madrugada. O Cavaleiro da Lua eu achei horrível. Horrível. Eu achei corrido, eu achei...
Exato.
Sem nexo. Amei a atuação Que eu vou falar do Poe, foda-se.
É, mas ele é maravilhoso, amei, né?
Do Oscar Isaac, né?
Entendeu?
É.
E muitas cenas não foram nem cortes de câmera, foi tipo através de um espelho, que eu vi os bastidores assim, tipo, ele mudava ali na hora. Isso eu paguei muito pau. Só que, mano, o último episódio, pelo amor de Deus, você...
É triste.
Criminoso,
eles jogaram um personagem que poderia render muito no lixo.
30 episódios pra ressuscitar a deusa lá, pra ela ficar 3 minutos e morrer.
Exato. Não, sem sentido nenhum, todas aquelas discussões, sabe?
A deusa precoce, isso aí.
É, gente, assim, e a tentativa das piadinhas, assim, muitas vezes perdidas, sabe? Sem sentido. É. Ai, gente, é triste. E aí eu tô com essa impressão, sabe? De que a Disney, ela tá nessa pegada de vamos fazer 6 episódios de tudo e pra ver se as pessoas curtem a série.
E aí
eles jogam fora muita coisa, porque assim, eu tenho a impressão de que muito do que tava sendo discutido ali em Obi-Wan é principalmente a questão do Luke, por exemplo. Sabe? Você não vê nada do menino. Então, não tem segunda temporada. O Luke, então, praticamente não é ninguém. É como se fosse uma série pra homenagear a Leia, não, nem tanto o Obi-Wan, mas a Leia, entendeu?
Desculpa, Rafa, mas quando ele começa a falar pra Leia, aquelas coisas, nossa, meus olhos marejaram.
É, dói.
Porque eu pensei que ele tava falando isso pra Carrie Fisher, sabe?
É.
Nossa, arrepiado.
Princesa Leia Organa, você é sábia, sensata e tem um grande coração. Essas são qualidades que vieram da sua mãe. Mas você também é impulsiva, destemida e decidida. São dons que vieram do seu pai. Ambos eram pessoas excepcionais, que tiveram uma filha excepcional. Eu queria poder dizer mais.
Tá tudo bem. Você não precisa. Obrigada.
A parte que me fez encher o olho de lágrima foi quando ele falou com ela sobre... Porque ela pergunta, né, se ele conhecia os pais.
Ah, sim,
que
também.
Aquela, gente, eu vou ser bem sincera. Aquela menina, aquela desenvoltura daquela menina, com as perguntas que ela faz pra ele, que ela quase enlouquece ele, eu acho maravilhoso. E aí, no final, quando ele tá conversando com ela, que ele se abaixa, olha pra ela e diz assim, olha, seus pais foram pessoas excepcionais. O que ele não mentiu.
Não,
sabe? Foi... Você teve isso, isso e isso do seu pai, e você teve isso, isso e isso da sua mãe.
Nossa,
e aí eu achei aquilo belíssimo. Mas eu depois fiquei imaginando aquele mesmo diálogo pro Luke. E aí eu fiquei, gente, se a gente for pegar o que Luke tem, qual seria a fala dele? Não tem sentido. Porque o que é que a gente vai ter do Luke do Anakin no Luke? A questão dele pilotar muito bem, né? Do destemido. Só que a gente não tem
a opção. Grande guerreiro.
A gente não tem a gente não visualiza isso na série. Porque ele não fala do Luke. Então, se tivesse esse momento também dele de interação com o Luke, não teria sentido.
Mas faz sentido, Rafa, ele falar do pai do Luke, porque ele só vai falar que ele conheceu o pai do Luke no episódio 4, né? Ele vai falar, não, é um grande piloto, é um grande guerreiro e um grande amigo. Ele fala isso com muito pesar, o Alec Guinness. Alec Guinness é um puta de um ator foda, né? Mas, assim, ele fala assim, e um grande amigo.
Hã? Ingrato também.
Ingrato, eu sei, ele não gosta de Star Wars. Eu não gostava.
Ele morreu, né?
Ele morreu. 22 anos já mortinho. Então, eu sei. Cara, imagina, cara. Ele era idoso já naquela época. Então, não devia ser fácil pra ele falar algumas coisas. Ele devia ficar com vergonha alheia, sabe? Algumas coisas de Star Wars são vergonha alheia. Vamos ser muito sinceros.
Mas eu acho que, assim, se não tiver isso, eu acho que perde a essência de Star Wars.
Sim,
porque
eu
assim,
acho.
Pra criança é luta de espadinha.
Sim.
Nave e é isso, entendeu? Depois, quando você vai crescendo, você vai analisando o fato, que daí você começa a perceber, tipo, a política que tem através dos filmes, a profundidade dos personagens. E aí, quando você começa a entender esse lado do Star Wars, essas coisas mais banais, entendeu? Elas passam a ser, tipo assim, você fala, nossa, mano, mano, que bagulho sem sentido. Mas a gente tem que lembrar que Star Wars é feito pra criança.
É feito pra criança, com certeza. Não pode esquecer isso. Não, e uma coisa, né? A gente, você falando sobre questão política, a gente sabe que a gente agora descobriu que muito fã de Star Wars tá mais pra Império do que qualquer outra coisa, né, gente?
Exatamente, infelizmente.
Dói, né, gente? Putz, grila, gente, pelo amor de Deus.
O pior de Star Wars é os fãs.
É os fãs.
Entendeu? Os caras. Os caras assistem, sei lá, mano, assistem com uma venda.
Assiste com a bunda. Só se
for. Eu ia ser bem mais chulo. Eles, tipo, assistem de qualquer jeito e acham que. Mano, cara, isso reflete os bagulhos. Se você apoia certas coisas, você tá apoiando o Império, tá ligado?
Sim. Sim. É, pô, a atriz, cara, a personagem dela não é boa. Isso é fato. Assim, há muita coisa que ela desenvolve na série, ela foi muito mal aproveitada. E eu acho que ela foi muito mal dirigida, porque a atriz é muito boa, a Moses Ingram, né? Então, ela é muito boa. O problema era o personagem. E não tem nada a ver. E agora, a pessoa usar isso pra ser racista, isso é sacanagem, bicho. Isso,
o pior que eu gostei. Assim, a personagem...
Da personagem.
Eu gostei da personagem porque... E principalmente, tipo, da atriz. Porque, mano, você assiste o primeiro episódio, dá vontade de você entrar na tela e falar, ô, cala a boca, velho. Uhum. Sabe? Tipo, dá uns tapas nela, mas... é a essência, tipo, do Sith. Ser arrogante, ser... E a gente sabe que, tipo assim, isso era um modo de defesa dela, uhum, entendeu? Como o plot twist e tal. Mas a personagem é maravilhosa. E quem não gosta, assiste direito.
Ah, mas assim, eu não tô dizendo que a atriz foi ruim, não. Eu só não gostei de como a personagem foi desenvolvida.
Eu também não gostei, não. Eu também não
gostei.
Eu achei muito raso, assim. Eu entendo a personagem, entendo o que ela tava fazendo ali, mas as justificativas e a forma como se desenrola a história dela, sabe? Pra ela querer fazer tudo aquilo, eu acho que tinha que ter mais aprofundamento. A gente tem que entender mais o que estava passando pela cabeça dela para ela ter certas decisões. Mostrar um pouco como foi essa infância dela, sabe? Não tem sentido você jogar.
O treinamento dela com o Darth Vader.
Exato.
Eu acho que se realmente tiver uma segunda temporada de Obi-Wan.
Tinha que explorar um pouco mais isso, né?
Ele tinha que explorar essa redenção, porque senão ficou
meio jogado.
Né? Um episódio ela tá puta querendo matar todo mundo, no outro. Ela fala, não, eu vou...
Eu quero Obi-Wan.
Eu só tô fazendo isso pra matar o Vader. Aí no outro, eu não quero ser do mal, sabe?
Num episódio pro outro. Eu não sei se vocês concordam. Você tava falando agora que os Siths são muito arrogantes. Eu considero os Siths e os Jedi muito arrogantes.
É tanto que
quando eu paro pra pensar, assim, as únicas pessoas que eu vejo, por exemplo, a questão da Amidala, eu acho maravilhosa a forma como ela tenta ser sensata e essa questão dela tá sempre ponderando e tentando equilibrar as coisas é realmente a política. A Leia é outra que faz muito isso. Mas se você parar pra pensar nas duas extremidades da coisa, os dois são muito arrogantes. E talvez por isso as pessoas acabem saindo e indo pro Sith. Porque os Jedi, ele tem muito de... Você faz isso e você não questiona. Você não questiona as ordens, você não questiona as regras, você não pode sentir, você não pode... Sabe? É tudo aquilo sem uma justificativa. Um dia você vai saber, um dia você vai chegar. E não é assim que o ser humano funciona. A gente tem questionamentos e a gente precisa de respostas. E aí, quando você não obtém resposta na ponta A, você vai pro ponto B tentar encontrar essas respostas. E você acaba se desvirtuando. E aí, nesse momento que você vai pro ponto B, você diz, eu encontrei todas as respostas e agora eu sou superior aos outros. Então, eu acredito que as duas extremidades estão muito equivocadas. É tanto por isso que eu muitas vezes entendo o jeito como o Anakin foi pra onde ele foi. Eu entendo muito.
Eu acho que os Jedi e os Siths, eles remetem muito à nossa vivência. Porque o Jedi é aquilo que a gente precisa ser. Bonzinho, honrado e que não sei o que tem. E por muitas vezes, o Sith representa aquilo que a gente quer ser. Tipo assim, dane-se a sociedade. Eu quero ser eu quero ter poder, eu quero... Então, eu acho que, né... Eu acho que os Jedi e o Sith, eles brincam muito com essa percepção social. Uhum. Fica aí, ó, Leandro...
Com essa dualidade, né? Eu concordo. Mas nessa série, o que eu achei muito interessante, e aí isso é um ponto que eu acho muito positivo, é que nos filmes, eu vejo que esse lado do Jedi, também muito arrogante, muito eu sou bom, isso é uma coisa que só Jedi tem, só quem sabe da força é o Jedi, sabe? Só quem tem essa percepção especial e tudo mais, nessa série, eles colocam eles mais equiparados com o resto das pessoas, sabe, com o resto dos seres, e diz assim que não é tão discrepante, e quando ele tenta explicar a força pra Leia, é uma das coisas mais bonitas que eu vi, sabe, que ele diz assim, que ela diz o que é a força, porque nos outros eles ficam tentando dar umas ideias muito filosóficas, muita coisa, e você não, até quando você é criança, você não entende, mas quando ele fala pra Leia, que ela diz assim, como, o que é a força, ele diz, você já teve pesadelo? Ela diz, já. Quando você liga a luz, depois de um pesadelo, você não vê que não tem nada de mal ali. Como é que você se sente? Que ela diz, é cheia de esperança, né? É aquilo. Mas só que outra questão que eu fico como é que isso é tão essencial pra sua vida? Isso é tão essencial. E por que não todo mundo tem esse direito, entendeu? Eu fico muito questionando isso com a questão dos Jedi. Eu fico muito indignada porque nem todo mundo tem essa esperança. E como você, quando tem essa esperança, você abre mão dessa esperança facilmente, como o Luke e o Obi-Wan fizeram, sabe? Você simplesmente apaga, sabe? Você simplesmente tira essa esperança. Caramba, você tá vendo que aquilo ali, sabe, é uma centelha de vida pra iluminar tudo. E como é que você simplesmente joga isso e diz, eu vou pra um retiro, ficar ali no meu spa de pedras e esquecer tudo, sabe? Como é que você não consegue simplesmente fechar os olhos pra isso? São questionamentos, sabe? São coisas que me deixam, assim, com um pezinho atrás na história, nos filmes, no, sabe? Me deixa chateada.
Eu acho até você falando sobre essa questão da escuridão, né? Da luz, né? Quando você tá com medo do escuro, você acende a luz, né? Simplificando mais ou menos a teoria da força, né? E eu acho que isso até combina com aquele primeiro combate, quando tá tudo escuro, e ele, sabe, ele tá temendo que o Vader tá chegando, ele vai e liga o sabre de luz, e só ilumina ele, assim, é muito, eu acho que isso combinou muito com a narrativa que ele tava contando pra Leia, e eu acho que isso combinou muito, e tem, assim, vocês estavam falando sobre Jedi e Siths, eu acho até que eu acho que a série, a partir de agora, eu não sei se, provavelmente eu não, bom, espero que não, na verdade, sobre ter a segunda temporada. De repente, eu acho que tá na hora de começar a explorar outras coisas de Star Wars, né? De Jedi, Sith, né? Em séries, em novos filmes. Tanto é que dizem que o Taika Waititi tá fazendo um novo filme que explora personagens novos e novos conceitos.
Não sei
se são Jedi, né?
Eu tô acompanhando as HQs da Alta República.
Ah, sim, eu soube.
Meu, se eles começarem a explorar essa parte de Star Wars, é muito da hora. É muito da hora.
Isso é depois do episódio 4, é porque o cânone do Star Wars é assim, né? Não sei quantos anos antes da Batalha de Yavin, né? Isso é antes ou é depois?
Não, é bem antes. Não existia, tipo, Anakin nada. Antes.
Entendi.
O único que aparece lá que a gente conhece é o Yoda.
Pô, o Yoda tem 4.000 anos, né? Então faz sentido.
Bom. Aí ele tá lá. E, meu, é um arco da hora. É um espaço de tempo que, mano, dá pra explorar muita coisa ali.
Entendi. Eu acho que Star Wars tá precisando de um pouco de um novo respiro, né? Essa questão de Jedi e Sith, assim, isso é a essência de Star Wars. Eu acho que isso nunca vai acabar. Igual muita gente fala, tô cansado de Jedi. Sinceramente, se tiver só história de Jedi novos, pra mim tá ótimo. Pra mim, uma das melhores histórias de Star Wars ainda não tá em filmes. Tá no jogo The Old Republic, né? Que é onde tem os plot twists mais incríveis, assim, de Star Wars, mano. Puta merda.
O Riven, não é?
Isso, com o Riven. Vai ter um remake aí, então, putz, eu tô, cara, eu tô coçando pra ver esse jogo de novo, você sabe? Jogando o jogo, o antigo ainda, ele tá bem datado, mas a história é muito foda ainda. Meu Deus, que jogo foda. Mas eu acho que Star Wars tá precisando um pouco mais disso, de um pouco mais de outras histórias. Só pra a gente também não deixar de citar também, é que eu fiquei com arrepio também, é ter visto de novo o Qui-Gon Jinn. Puta merda. Ah, cara. Eu fiquei com arrepiado.
Eu fiquei em dúvida se o Liam Neeson, né?
Liam Neeson, aham.
É, ele... Nelson para os íntimos. Se o Nelson, ele regravou, porque o movimento que ele faz parece muito um movimento que ele faz no episódio 1.
Eu acho que ele deve ter gravado, cara, porque você vê que ele tá um pouco mais velho, sabe?
É, então, eu fiquei nessa dúvida, eu falei, mano, será que
eu tipo assim... Eu repeti a cena.
É, repetiu a cena.
É, putz, eu digo, assim, o Qui-Gon Jinn é um personagem que a gente gosta muito, né? A gente, ele é o principal do primeiro filme, querendo ou não. E, putz, eu acho que a gente ficou tão pouco tempo com ele, mas revê-lo de novo na saga Star Wars, pra mim, é sempre prazeroso. Você também gostou, Rafa, do Liam Neeson de volta?
Meu bem, eu tenho que assumir uma coisa aqui, que se tem um crush... Eu tenho Star Wars, é este homem, entendeu? Então, assim, de todos, o meu crush era nele, eu gosto de Anakin. Ah, aquele homem é muito lindo, gente, aquele grisalho, que gato. Até mais velho, tá, vem em mim, queria. Então, quando ele apareceu, eu fiquei feliz bastante. Foi tão rapidinho, assim, foi uma penumbra. Rapidinho. Tava meio assim, azulado, mas tudo bem, não ligo, sabe? Preencheu o coraçãozinho, matou a saudade.
Matou, né? Foi, eu tava com saudade. Nilson em Star Wars, revê-lo de novo, depois de quê? 20 anos, né, praticamente.
É, o primeiro episódio saiu em 99.
Nossa, então 23 anos por
23
aí, né?
Anos.
Cara, putz, tem muitos anos, né, velho? Caraca, e eu assisti o episódio 1 no cinema, cara, eu achei, nossa.
Então, é aí que tá, nesses pontos... A Disney tá fazendo certo, porque por mais que a série não seja tão boa,
nostalgia.
Mas é esses gatilhos nostálgicos que está dando para nós. É absurdo. Porque, tipo, ninguém reclamou dos 5 segundos de tela do Qui-Gon Jinn. Mas por quê? Porque é nostálgico, entendeu?
Gera saudade, né?
É.
É, pois é, cara. Pois é. Eu fiquei muito bobo quando eu vi. Eu falei, meus olhos encheram de lá. É por isso que eu falei com a Rafa que até então, pra mim, o primeiro e o segundo episódio foram muito bons, mas o terceiro, o quarto, foi meh. E no quinto eu fiquei, putz, será que é isso? E no sexto, me deu um calorzinho no coração, porque eu sou filho das prequels, né? Então não tem como eu dizer que não me importo com os personagens, sabe? Ainda acho que a Disney ainda peca muito com a forma que eles tratam Star Wars. Mas o que eles sabem fazer é mexer com a nostalgia. Então sabe dar... A não ser quando a gente lembra do episódio 9 e sabe que nada funciona, sabe? Aquilo ali, porque aquilo ali quase devia ser criminoso, aquilo ali. Aquilo ali devia ser crime que fizeram com, com o episódio 9. Mas eu acho que nessa série do Obi-Wan, é uma série que eu acho que é uma boa ideia, mas eu acho que na maioria das coisas ali foi mal executado. Entendeu?
Eu tive essa impressão também. Como eu falo, eu amei a série. Nossa, eu vibrei, acabava o episódio, eu ficava esperando demais, assim, o próximo pra...
Uhum.
Mas muitos pontinhos ali, eu achei que precisava dar uma lapidada melhor.
Sim, e a série tava por um triz de quebrar o cânone, com aquela perseguição ao Luke. Eu acho até uma grande bobagem ter colocado essa ameaça ao Luke, porque a gente sabe que o Luke, pela primeira vez que ele vê o Sábio de Luz, ele fica, meu Deus, sabe? Agora...
É, então, é isso que eu fiquei meio pá também. Pra mim, eu não teria feito essa perseguição toda. Mas, infelizmente, eu não fui contratado pela Disney.
Nem precisavam ter abordado o Luke. Podiam ter colocado só no começo, ele deixando as crianças separadas. E aí, focar na Leia. E nossa, aí, sei lá, numa segunda temporada, se realmente eles estão pensando em fazer isso, aí talvez focasse no Luke, entendeu?
Tipo, uma ameaça invisível, onde o Luke não vai saber que existe essa
ameaça. Ele não pode saber, né? É. Não tem sentido.
saber. É, porque pra ele ali era um povo da areia que tava caçando eles ali, né? Tanto é que no episódio 4 fala que esses povos da areia são ameaça, né? Sei lá o quê. Mas por um triz, podia ter fudido com assim, o cânone inteiro. Ainda bem que eles souberam dosar, pelo menos, nisso.
Até porque a parte que a Reva entra na sala com o Luke, ele já tá subindo a escada, já tá com a cabeça pra fora.
Uhum.
Já tá, então tipo, só.
Ele não viu o sabre de luz.
Viu, mas. Ah, como que não vai ver uma puta luzona vermelha? Ele pois vira é. Assim e fala: nossa, olha só, o tio, vou fazer uma balada agora.
Rapaz, e o tio Ho e a tia Beru, filho, são bons de brincar. Isso,
paradeiro, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu não sei se o Lele, ele é pai, né? O Vini é. Vini,
sou pai de tu pet. Sabe?
Pronto. Então, pense no seu pet. Você sabe que seu pet tá correndo um perigo, que é um uhum. perigo que não passou, né? Porque tá ali o perigo. Você não orientaria seu pet ou seu filho pra não cair no perigo? Porque assim, pra mim, aquela proteção todinha do Luke tinha sentido até o momento que uma Sif veio atrás dele.
É, estranho
a
também.
A partir do momento que a Sif entrou dentro da casa, o negócio é o pai e a mãe olhar pra criança e dizer assim, olha, tem uma pessoa, né, tem uma galera que tá vindo atrás de você, então a gente vai ter que se cuidar. E não simplesmente ficar na maior pasmaceira do mundo, no mesmo lugar e dizer assim, ó,
mas,
sabe,
mas o Luke depois é um bom atirador, né, no episódio 4.
Né? Não,
no
mas...
meu caso é assim, ó, o vizinho entrou e quer te dar chumbinho.
Isso.
Vai ter aí que você... vazar, entendeu?
Exato. Você deixaria seu filho ali? Porque naquele momento que o Luke disse, não, ele realmente tem que ser uma criança. Não, meu querido. Assim, eu entendo. Mas não bota o perigo chegando nele. Porque ele não, agora ele não pode mais ser uma criança. Se veio uma Sif que nem queria matar ele de verdade. Imagina quando o Darth Vader descobrir. Quando todos os Siths descobrirem que o futuro do Jedi está ali. Você tá entendendo? Então, não era nem pra ter mostrado que essa criança, não era pra ter colocado ela ali.
Eu acho que com essa redenção, até porque assim, no episódio 5, ficou muito claro que a Reva se separou do Darth Vader e as porra tudo.
Uhum.
No episódio 6, com essa redenção, a não ser que aconteça alguma coisa e ela morra, mas eu acho que ela não vai abrir a boca, entendeu? Porque, tipo assim, ela entendeu que mano, não faz sentido ferrar uma criança assim, entendeu?
Não, eu entendo isso, mas você... A gente percebe que eles viram o que aconteceu, né? O Obi-Wan, ele tem a noção de que o Darth Vader tá correndo atrás dos Jedi, tem um monte de Jedi fugido, tem um monte de crianças que já foram torturadas, e ele simplesmente vai embora e deixa o Luke onde tava.
Então, a fita que eu achei estranha foi, vamos trazer para a nossa realidade, né? É que a Reva chega lá em Tatooine, ai, porque eu tô procurando aí o Owen e tal, assim.
Chegaram primeiro, nossa senhora, chegou muito
não,
rápido aí, né?
Assim, a questão não é nem, tipo, a velocidade que ela chegou, mas ela chegar no meio da cidade, pô, tô procurando aí e tal. Ela com uma roupa de inquisidora. Owen, né? Mano, qualquer, assim, eu vejo muito pelo meu bairro. O meu bairro, você não pode sair aqui fora, dar um berro mais alto que já aparece quatro vizinhas pra ver o que tá acontecendo. Você acha que não vai ter fofoca? Tipo, lá a fazenda lá do Owen tem uma inquisitora lá procurando eles.
Não, mas ele sabia, né? Que ele chega em casa e diz, ó, ela tá vindo.
O cara avisou.
Fofoca, de alguma forma, chega, né? Olha, ela tá vindo, então deu tempo deles se prepararem lá. Ela disse, a mulher disse, eu não vou sair de casa. Você tá querendo ir pra onde?
E sabe que isso me dá mais ódio? Primeiramente, o Bail Organa é um animal, né? Ficar falando, pô, Bion, você vacilou com minha filha, hein? Vou lá no menino, hein? Pô, bicho, o maior segredo do universo, você tá mandando um vídeo chamada.
Né? Qualquer um interceptava aquilo ali, né?
Pariu, o Darth Vader estava do lado desse recado.
É tipo, o seu amigo, só pra te sacanear, manda um áudio no WhatsApp, viu? A tua esposa tá aí perto? Preciso te falar um negócio.
Quase mandar um gemidão no zap, velho. Porra, é. Constrangidão, cara. Porcaria, não, bicho.
E outra coisa. O Darth Vader não sabe da menina, não sabe do Luke, nem sabe da Leia. Mas da terceira irmã, sabia dos dois. Porra. Ela tava confabulando, assim. É tipo assim, o Darth Vader é o último a saber, né?
É,
ninguém
não,
dá satisfação.
O Imperador sabia, cara. Mas aquela história, né? Tipo...
Piada. Assim,
piada.
Então, assim,
que
sem
não, e detalhe, Rafa. O tio Beru, a tia Beru e o tio Owen são bons de brigas. Agora, não, nada me tira da cabeça como esses dois morreram para uns Stormtroopers.
É, exatamente, que não acerta um tiro.
Mano, os caras...
Eles acertaram. Ah, não, acertou um tiro, sim.
Acertaram? Não, não.
Ah, não, foi soco.
Foi um soco. Não, e outra coisa, o Stormtrooper... Tomando uma tapaça no capacete, o cara ficou desorientado.
Isso
pra mim foi muito constrangedor. E fora que...
E duas vezes ainda.
Não, e pior, essa base dos Inquisidores, ela já foi invadida pelo Jedi lá no Fallen Order.
É, e cara, da mesma forma que o Obi-Wan entrou.
Da mesma forma, velho. Que isso, bicho? Do Império.
Meu bem. Leia saiu escondida debaixo da roupa. O cara. No, eu quero lembrar você como foi que ela saiu escondida.
Eu acho que esse episódio, acho que é o terceiro, né?
É o quarto episódio.
Eu acho que foi o mais problemático, assim, com umas coisas intragáveis, assim, mesmo, assim, ó, tipo, vários pontos. Tipo, aquela hora que o Obi-Wan, literalmente você vê dois Stormtrooper andando e eles se escondendo e os caras não fazem nada. Entendeu? Tipo, umas fitas assim. Teve a cena muito boa deles segurando a janela.
Sim.
Eu gostei demais. Mas esse episódio realmente, tipo,
nossa,
a parte
muito
que...
muito problemático.
A Reva vai defendendo os tiros... da nave como se, sei lá, tivesse jogando uma pizza pra cima, sabe? Um negócio...
Eu vou dizer outra coisa. Eu vou questionar a Reva de novo. Gente, você sabe quão forte você é. Não é pra menos que todo mundo tem medo do Darth Vader, porque sabe as capacidades que ele tem. Essa mulher passou esse tempo todo em de ódio e essa foi a única forma que ela achou de se vingar dele. Por um cara que ela tenha a plena consciência que no mano a mano ela não consegue nem chegar perto.
Ah, eu acho que eu entendo isso.
Ah, eu entendo.
Eu acho que ela...
burrice demais, sabe? Foi muitos anos alimentando uma vingança pra você não pensar nem em outras possibilidades. Ela poderia ter feito, gente, aliança, podia ter traído ele pelas costas, podia ter salvado um monte de Jedi, podia ter feito inúmeras coisas pra se vingar, sabe? E inclusive se redimir aquelas... Ah, porque eu tenho que vingar aquelas crianças que morreram. Tinha tanta coisa. Mas você ser uma formiga e tentar lutar com um elefante é um pouquinho demais. Né? Você achar que você vai conseguir encarar frente a frente, tanto que ela tava ela tava no hierarquia. Os outros se consideravam superiores a ela. Não que sejam mesmo, mas o Darth Vader, ela tem noção da força que ela tem, né? E o quanto ela foi treinada. É óbvio que ele não ia deixar, é óbvio. E, gente, isso é lógico. O Darth Vader não ia deixar nenhum Sith mais forte que ele por perto dele. Ele já tinha mandado matar. Se ele tivesse visto que ela tinha capacidade para tal, ele já tinha matado ela há muito tempo.
É o que acontece com o Starkiller lá no The Force
Unleashed.
Ele pega como aprendiz, vai indo, depois mata ele.
Ele perdeu também toda a capacidade de ler, de entender as coisas, né? Porque ele praticamente, ele faz um questionamento cara a cara com ela e ele não consegue perceber que ela tá traindo, entre muitas aspas.
Ah, gente, ele falou, você acha que eu não percebi?
Exato, mas naquela hora que ele tava, ela levantou ela pra cima, por que não fez logo? Se sabia, sabe? Então, gente, tem umas coisas ali.
Outra coisa também que eu achei, mais uma coisa desse quarto episódio, tio Lele, tinha um cara lá do caminho, não, porque eu não vou não, aí o Obi-Wan, vamos lá, não, vamos lá ajudar a gente, não vou, aí ele, não, vamos lá, aí ele, vamos sim.
Aí, meu...
Esse episódio 4 é muito problemático.
Tá no reaproveitamento de personagem, né? Ela tá no reaproveitamento de ator, pegando assim da Marvel, que não tá muito usual ali na Marvel, eles estão dando uma reaproveitada, né? Porque aquele personagem que o cara, ele fez... Exato, ele faz praticamente o mesmo personagem dos Eternos, né?
Essa parte que você citou é que nem quando você termina o relacionamento e fala, não, não quero mais saber dela, mas se mandar aquela mensagem, sabe? A gente cai, entendeu? Não fala duas vezes.
Nossa, mano. É quase você oferecer bebida pro... enfim, né?
Eu ia fazer bebida pra mim. A última vez que eu falei que eu não ia beber, eu quase fui parar pro hospital.
Eita, porra.
Entendeu?
Foi mal. Enfim.
Não, mas de todo bebê, né? Porque...
A gente entendeu que o alcoólico veio.
E depois eu fui no... No outro dia pro hospital, porque eu ferrei meu pé, entendeu? Putz. Mas eu fui descobrir isso depois que passou o álcool.
Nossa senhora.
Esse é o rolê certo, né?
Esse é o rolê.
Exato, é aquele rolê que você não entende o que aconteceu, mas
imagine,
não sobrou nem história.
Imagina 9 graus. Você falava, você respirava, saía fumaça pela boca e eu tava de short, descalço e sem camisa.
Nossa.
Será que tava bom?
Nossa senhora.
Mas enfim, tá bom, né? Sem falar de vida pessoal. Quem entendeu, entendeu.
Quem entendeu, entendeu. E quem não entendeu, não entende mais.
É.
Ai, caraca.
Ele foi sábio em usar você contra mim. Achava mesmo que não tinha percebido, criança.
Mas olha só, o curioso que eu achei que a gente ia vir pra esse episódio pra descascar, mas a gente falou mais coisas boas do que ruins. Né? Claro que episódio 4, assim, que o dinheiro tava acabando, cara, puta merda, velho.
Acho que foi o mais difícil pra eu assistir, assim, tipo, de...
Bicho, aquele episódio foi doloroso de assistir, cara.
Tipo,
Na moral.
Eu queria que acabasse logo. Que eu tava assim, nossa, mano, não, sabe?
Porque a gente tinha acabado de sair de um puta clímax, que foi a luta do Darth... Primeira luta do Darth Vader com Obi-Wan. Pra depois chegar naquele episódio e falar, puta merda.
É quase que um filler, né?
Ai, nossa, um filler... Cara, a Rafa falou da Riva, mas tinha tudo pra Riva ser explorada naquele episódio.
Concordo.
Sabe? Mas eles ficaram nessa história de Tom e Jerry em quase cada episódio. Porque a cada episódio eles conseguiam fugir. Cara, era todo episódio eles conseguiam fugir. Pomba, velho, já tava cansativo. Mas, porra, velho, essa brincadeira de Tom
então
e Jerry...
Então não é Tom e Jerry, é Corrida Maluca lá, o Muttley e eu. Pegue o pombo, rapaz.
Pegue o pombo. É foda, cara. É por isso que eu falo, é muito mal executado muita coisa ali.
Você, criança que está ouvindo... esse podcast, essa referência foi das antigas.
Muito velho, muito
pergunte
velho.
Pergunte para seus papais, para seus tios ou para uma pessoa mais velha.
É. Não, e fora que, putz, alguma das fugas da Leia, bicho, dá pra ver que a menininha não tá correndo tão rápido assim,
não,
né, cara?
Não, nossa, mano. Ai, isso me revolta.
Eu gostei muito da atriz, cara, mas não dá pra ver que ela era muito rapidinha.
Ah, viu? Ela tá fugindo sem tirar o fato que do nada o baixista do Red Hot Chili Peppers fez um feat lá nesse episódio. Mano, ela tá correndo literalmente, era só pular o tronco que pegava ela. Os caras deram a volta no tronco.
E na cidade também, cara.
Entendeu? Pelo amor de Deus.
Putz, mano, meu Deus. O Bion esticava um pouquinho mais o braço, velho, e agarrava ela. Aí ela dá... Nossa, mano, essa cena é muito ruim.
Todo mundo com a foto dele girando, o cara sendo caçado, e aí ele com a cara limpa, que tá de cara limpa, nos becos, e ninguém viu. Né? Assim, ninguém viu, ninguém quis ver.
Mas é o capuz. O capuz da força.
Não, é praticamente uma capa de invisibilidade ali, né?
Eu achei que eu tava vendo Harry Potter nessa hora.
O Thor explica isso, como que é os disfarces. Aliás, pelo amor de Deus, o que o Thor fala no Thor Ragnarok faz muito sentido. A porra do manto, bicho, disfarça tudo, sabe? É o melhor disfarce.
É a justificativa de porque a gente não reconhece o super-homem, o óculos. É nesse nível de disfarce. Ai, gente, não.
É muito bizarro. Não. Mas assim, eu acho que, pelo menos, eu achei até que a gente estaria aqui malhando muito mais do que a gente.
Eu acho que tá ponderado.
Tá ponderado.
Exato.
Divertiu. Sabe? Divertiu. Eu só não tô muito feliz com as próximas séries, sabe? A próxima série é Endor, né, Landry?
Sim.
Putz, hype zero, sabe?
Eu não hypei também, não. Eu acho que vai ser legal, vai ser tipo assim. Tipo, uma coisa ali. Né? Mas é uma história que precisava? Não.
Porque eu já sei como é que o personagem vai morrer.
Eu tô empolgado com a série da Ahsoka, que tem a chance de aparecer a Sabine, o Ezra, entendeu? Aí nessa eu tô hypado, mas nessa, tipo, porra, pra quê?
Pra quê, né? A da Ahsoka, eu confesso que eu tô curioso. Eu não assisti as séries animadas. Tudo que eu sei são de leituras e alguns vídeos explicativos no YouTube, mas, assim, a personagem em si é interessante. E sabe o que me dá muita raiva pra gente finalizar? Tem tanto Jedi e sensitivo à força espalhado pela galáxia, mas, putz, precisava esperar 20 anos pro Luke crescer e enfrentar o Império? Putz, velho, pelo amor de Deus.
Eu acho que entra na questão da esperança. Eu acho que com o Luke, tipo, batendo de frente e os caralho, assim, acho que deu esperança pros restos dos Jedi, assim. Não, vamos lá. Só que daí perderam e veio a Primeira Ordem. Aí os caras, eita, olha que complicado, sabe?
Faz sentido. E eu fiquei com medão do Luke e a Leia se encontrarem, cara. Puta, eu falei, bicho, se o Luke e a Leia se encontrarem, não faz sentido, mas acabou.
Sabe? Eu não achei que eles iam se encontrar.
Eu achei que eles iam.
Eu fiquei com medo, tipo assim, de citar, eu tô cuidando de um garoto e que não sei o que tem. E isso aí eu fiquei mais.
Ainda bem que ele não mencionou isso. E detalhe, o Obi-Wan, tá, no final da série, tá com a mesma roupa do Alec Guinness, né?
Eu reparei.
E 10 anos ele vai estar com a cara do Alec Guinness, né? Ele vai estar velho.
Não, vai estar, que ele não é tão gato. Menos.
É que dois sóis é complicado, né, mano?
Putz, mas na boa, tem 20 anos que a gente viu o Ian McGregor como Obi-Wan pela última vez. Cara, não parece que ele envelheceu, não, cara.
Não, parece que ele botou um botox pesado na cara, tá? Deu uma rejuvenescida que não dá
pra. Mas ó, eu achei. Gente. Eu achei que o Hayden envelheceu bem melhor. Mas ele. Eu achei que ele ficou mais bonito agora do que lá em 2005.
Então mais. Acho que a idade fez bem a ele.
Já entendi, já entendi a resposta dos dois.
Não, eu acho que a idade fez bem a ele. Eu não acho que ele. Putz, cara, tem ator que, pelo amor de Deus, velho. Mas o Hayden. Cara, mas ninguém supera, cara, em 20 anos. Quem parece que ainda tá no formal é a Natalie Portman, cara. Puta merda.
Ela tá.
Meu
ela,
Deus.
Na verdade, ela fica cada dia que passa mais bonita, né?
Putz.
Ela é maravilhosa, gente. Eu acho
uma disputa muito grande pra ver quem vai viver mais é a Natalie e a Avril Lavigne. Crianças que estão escutando esse podcast, Avril Lavigne é uma artista dos anos 2000, musicista, procurem aí que é muito bom.
Natalie Portman, pelo amor de Deus, cara.
Ela tá maravilhosa. Ela
mano, se tivesse um flashback com ela e com o Hayden Christensen, a gente ia falar, puta merda, o Hayden envelheceu.
Mas a gente tem que lembrar que na história ela é mais velha que ele, né?
Isso!
Ainda tem isso. E assim, ele tinha uma cara de pré-adolescente, de criança, lamentável. Eu já ficava, gente, muito em choque, eu vou ser bem sincero, eu ficava muito em choque de ver aquele mulherão se relacionando com aquele guri. Que ele tem uma cara de bebê,
Ele tem mesmo.
Que
no episódio 2, né?
Mas tem gente que gosta dos novinhos, meu.
Não, mas, meu bem, olha, novinho é uma coisa. Agora, você encontrar o menino criança, ficar praticamente fazendo bilu-bilu na criança, e mais tarde tu ter um relacionamento com ele, engravidar dele, é um pouco.
É estranho, cara.
É no mínimo estranho. Na época, quando a gente tá lá no Arfã, né, a gente ignora, mas parando pra pensar, a gente, é bizarro. Ele conhece um menino pequeno, sabe?
Eu parei de processar o que você tava falando quando você falou, tá fazendo bilu-bilu. Meu Deus, isso acabou comigo, mano. Acabou comigo.
Vocês lembram, né, que nesse nível ela falando com ele, assim, ela se abaixa pra falar com ele bem pequenininho. Aí quando é daqui a alguns anos, ela tá rolando na relva com ele, ele puxando fruta com a força. Eu disse,
reclamando da areia, que entra em lugares que ele não gosta, e penica.
E depois ela senta nele. Opa, enfim.
Exatamente. Depois ela vai lá pegar, ver o sabre. É difícil, gente. É complicado.
Ai, cara. É foda. É muito bizarro só de imaginar.
Anakin, vem aqui um pouquinho que eu quero te mostrar o outro lado da força, sabe?
Exatamente.
Ela mostrou. Bom, enfim.
Gente, ela só faltou dizer assim: caramba, quanto você cresceu. Não, ela diz. Ela diz, Anakin, você cresceu.
Pô, aquela apertada no braço, aquela jogada de cabelo assim, nossa, Anakin, você cresceu, né?
Gente.
Só faltava ele olhar pra baixo.
Assim. Gente, isso é muito errado. Olha, eu só espero, eu não sei. Tá, isso é uma coisa que eu nunca fui, uma curiosidade, que eu nunca fui saber se isso aconteceu depois dele de 18, viu? Nem vou atrás, que eu não quero nem imaginar.
Você tá falando dos fanfics? Nossa.
Das fanfics não, do real. Eu não quero saber qual era a idade que ele tinha quando ficou com ela, não. Esse nível de trauma, eu não quero
mas
ter.
Mas se você pensar bem, olha só, a Riva, ela era jovenzinha quando o Darth Vader foi lá e cepou os padawans. E depois, cara, a Riva também, acho que tomou dois sóis, porque ela tem 20 e poucos anos ali.
Tem, não, ela tem uma carinha de uns 35, 40, ali, viu?
O pessoal de Saúl tá envelhecendo.
Agora,
menos
aí, vocês vão de Palpatine, porque Palpatine tá com a mesma cara, tá com a mesma cara na série, tá com a mesma cara no... Exatamente.
Tá com a mesma cara há 30 anos.
De alguma maneira, o Palpatine retornou, né, mano?
É por isso, a gente tá questionando que o Palpatine, que todo mundo envelheceu, mas o Palpatine, a gente dizia, Palpatine é velho, não sei o que, ficou questionando ele ser, né, ser avô da Rey, essas coisas todas, mas vamos lá, gente, que ele ficou.
Desculpa, a gente tá questionando como é que a Padmé e o Anakin ficaram. Agora imagina o Palpatine.
Mas ele tava conservado, não formou, meu bem, porque de um tempo pro outro ele tá lá igualzinho.
Não, o Palpatine, ele tem uma neta, logo.
Exatamente.
Viagra, meu parceiro, Viagra.
Meu bem, meu problema não é o Viagra, é a coragem de alguém ficar com o Palpatine. Isso pra
nessa
mim...
hora o sabre azul canta, entendeu?
É vermelho. Caramba, no caso. Ele
ficar com o Darth, com o Anakin queimadinho, só aquele chamuscado, ia de boa. Agora com o Palpatine não dá, não, meu bem.
Churrascado nessa coisa.
Mas aí você tá falando, né? Não, deixa pra lá.
O Palpatine é uma gangrena por inteiro, minha gente, imagina
eu
a situação.
Eu tenho a seguinte filosofia: se eu começo a falar e eu travo, é um sinal divino pra eu calar a boca, entendeu?
Pra você não falar, exato.
Não, pode falar.
Não, meu bem, pode continuar, foi meu sinal divino pra não falar.
Aliás, uma coisa que a gente, eu acho que uma coisa interessante desse episódio 4, para dizer que é um lixo completo, são os Jedi mortos na base dos Inquisidores. Aquilo ali é bizarro, hein? Puta merda, hein?
É que aí você percebe que era mais uma tumba, né?
É, É meio doentio, na verdade, aquilo ali.
Gente, medo eu tive quando ela começou a amarrar a Leia lá naquele negócio e disse que ia torturar ela. Eu fiquei imaginando o que ela não, tava, não ia fazer, né?
E 10 anos depois o pai tortura
faz
o filho.
A mesma coisa. Leva
não, ele tortura.
Não, mas aí é no mesmo molde. Ou seja, eles também não atualizam muito os ambientes, né? Eles mantêm ali a coisa raiz.
Eu gostei da cena do resgate do Obi-Wan, porque, tipo, escurão, do nada, sabe, azul, bum, clareia tudo, cai um e apaga tudo. Aí, num outro, isso aí eu achei bem interessante. E sobre a tecnologia, eu tenho a teoria, porque do episódio 3 pro episódio 4 é discrepante.
A tecnologia parece dar uma...
Exato. Eu acho que... quando o Império assumiu, ele bloqueou grande parte da tecnologia para não se desenvolver, os planetas não se desenvolverem e se transformarem em independentes. Então, ele segurou bastante. Por isso que a gente tem essa quebra de ah, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, e um bagulho pobre depois.
É. Não, e um outro detalhe, só pra mexer com os bolsominions, e o... Aquele alienígena lá. Não, pô, tava com o Império, ficou tudo legal, né? Pô, ficou muito bom, né?
Caramba. Só faltou falar do preço da gasolina. Olha, filho,
e o pior que eu vi gente reclamando disso no grupo, achando que foi falta de respeito e que não sei o que tem, que não tem
falta
nada a ver.
De respeito,
é uma questão de opinião, que ele pode gostar e que não sei o que tem.
Entendo,
a gente olha e vê
aí você fala que tem muito Stormtrooper por aí, filho.
Eu acho que nem é Stormtrooper, porque o Stormtrooper tem uma função ainda, né, no Império. Essas pessoas estão mais à toa. Eu vou guardar minha pauta política aqui,
mas esses caras que atiram
começar a descascar.
Mas os caras que atiram tudo errado, filho, então
mas é aquela mesma percepção que a gente tem de ver classe média e gente humilde, sabe, classe C.
Pobre de direita.
Exato, e pronto, falou, é pobre de direita. É a mesma coisa, não tem lógica. Você está sendo oprimido, você está passando por uma ditadura, todos os planetas estão sofrendo pobreza, um monte de gente escravizada.
Ficou tudo muito bom, ficou criança mais organizado.
Criança sendo assassinada, o povo sendo torturado. Não, mas tá tudo muito. Quem reclama de um pouquinho de ordem?
Juíza mandando menina de 11 anos segurar o bebê de um estupro.
Aguenta mais um pouquinho.
Nível.
Aí, você não. O que você acha que o pai diria se você abortasse, né? O pai estuprador. Oh, gente, ai, gente, não.
É foda.
O mais engraçado que esse pessoal elegeu achando que ia virar um Stormtrooper porque ia atirar. E hoje não tem nem dinheiro pra comprar o blaster e muito menos pra abastecer o speeder.
Eu não entendi nem pra comer, quanto mais pra comprar coisa. Comida tá faltando. Comida. Não tem dinheiro pra comer. Tá? Não tem dinheiro. Imagine pra comprar bala. Eu não sei onde é que passava isso na cabeça. E quando eu vi daquele cidadão, assim, eu me reconheci. Reconheci a nossa situação.
Eu tenho certeza que foi com certeza uma alfinetada, né? Principalmente gente defendendo demais. Trump e tudo. Provavelmente não, né? Foi caso pensado. E o McGregor, cara, o Ewan McGregor deu uma sabonetada pro pessoal. Ah, você que é fã de Star Wars diz que é. Ou melhor, você diz que é fã de Star Wars e é racista.
Não tem lógica.
Eu não tenho respeito por você. Nossa,
meu bem, a gente tem o mesmo.
O McGregor foi cirúrgico.
A gente tem o mesmo problema com todo com
e
toda
o pessoal hateou
pop.
Isso.
Eu tô ligado.
E o pessoal hateou, falou que ele tava sendo extremista. Poxa vida!
Porque o
cara não pode exercer o seu direito de ser preconceituoso e racista, meu. Que sociedade!
Difícil,
esses socialistas comunistas danadinhos.
É assim, a gente... O universo nerd, né? De uma certa forma, não entendeu a cultura pop.
Porque
eu tenho racista que gosta de X-Men. Eu não entendo. Não tem lógica.
Eu vou fazer um expose de não vou citar nomes. Eu conheço. É aqui por perto. Eu conheço uma menina que ela é, se diz ser uma cosplayer oficial da vampira.
Oh, meu Deus.
E é bolsonarista.
Ah, que não. Lindo, né, querida? Bom, parabéns. Eu gosto de pessoas coerentes.
Uhum.
Eu gosto de pessoas coerentes. Então, assim, eu acho que a gente vai terminar odiado.
Ah, enfim.
Não, aqui você já perdeu, tipo assim, 10% do pessoal que tava ouvindo.
Exatamente.
As bolsonaristas eu tô nem aí. Então, mais que se foda. Enfim. É. Enfim, agradecer a vocês, então, pra gente ter falado dessa série do Obi-Wan, dando uma alfinetadinha nos bolsonaristas, que, ai, meu Deus, o Império ficou, depois do Império, meu Deus, só ficou ótimo, sabe?
É, exatamente.
Tio Lelê, onde
porque os
encontra?
Jedi destruíram minha vida.
Nossa, é. Cara, os Jedi não. Destruíram sua vida, né?
Os rebeldes, no caso, né?
Ah, exatamente.
Pois é. E onde te encontra, tio Lelê?
Vocês podem me encontrar no grupo do Facebook Academia Jedi do Seu Dart, na página Seu Dart. Vocês também podem encontrar eu, Leandro Carimbó.
Tá bolsonarista com força lá, né?
Só, nossa, só essa total. Pergunta. Não só bolsonarista, nerdola também.
Nerdola tá foda, né? Puta, né?
Vocês podem me encontrar também pelo YouTube, pelo Spotify, Leandro Carimbó. Eu vou fazer o meu merchan aqui, entendeu? Em primeira mão, dia 14, vou lançar o meu novo EP, entendeu?
Olha aí, cara.
Então, quem puder, quem ficou até aqui e não seja bolsominion, pode ir lá escutar. E pra finalizar, Bolsonaro vai tomar no cu.
Ah, maravilhoso.
Eu tenho que fazer uma adição aqui, porque a prima da minha mulher, ela ensinou o marido americano a falar Bolsonaro vai tomar no cu.
Ele não entende, mas já tá sendo mais inteligente que
muito
grande
brasileiro.
Parte dessa população aqui.
Pois é. Enfim. Valeu, cara. Obrigadão pela participação aí, mano.
Eu que agradeço.
As portas ficam abertas aí. E detalhe, né? Quem ouve aí a abertura do Fatal Erronet fala, nossa, que abertura foda, sei lá o quê. É o tio Lelê que fez. Tio Lelê
é
que
o próprio. Fez. Mais um merchan. Precisando aí de spots, vinhetas e os caralho a quatro. Entre em contato comigo, Leandro Carimbó, em qualquer rede social.
É, isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast as redes sociais do Tio Lelê, o canal do YouTube, tudo. Vou deixar tudo aqui na descrição do podcast. E, mais uma vez, Rafa, obrigado. Mais uma vez pelo papo.
Bem, a gente
tava precisando zopilar.
Não. Tava, sim, que esses últimos dias não estão sendo fáceis, mas muito obrigada, meu bem, por me chamar de novo. Me chamar não, que eu já tô aqui.
É,
jamais
você está aqui.
Não vai mais se livrar de mim. Mas foi um prazer, meu bem. A gente tava com saudade de gravar, tava com saudade de rir, de xingar bolsominion por aqui. Muito feliz. E é isso. Por isso, se vocês quiserem me encontrar fora do Fatal Erro Nerd, eu estou lá no EitaCast, né? Estou lá também no Duas da Madrugada e no Ar Com Elas, que tá meio paradinho, mas vai voltar. Então, vocês me encontram lá ou nas redes sociais Rafaela Storm, tô por lá.
Assim espero, hein? Porque eu tô doido pra ouvir Duas da Madrugada de novo.
Ah, eu tô tão ansiosa com esse estresse, você não tem noção.
Ah.
Mas vai se encaminhar, já tá chegando. Daqui a pouco tem um casozinho comigo lá, fazendo meus questionamentos, falando sobre True Crime.
É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, menos aos bolsominions que concordam com o Império, depois do Império, então tá tudo muito bom. A vocês eu mando tudo pra casa do caralho. E para os que ficaram até aqui, e são os comunistas, os rebeldes, eu fico meu grande abraço e até o próximo episódio. E ouve a gente. E procura a gente nas redes sociais, na @FatalErroNerd, no Twitter e no Instagram. E se for xingar, xinga com respeito, fala. Sei lá, como que é um xingar com respeito? Não sei. Enfim.
É complicado. É uma linha muito tênue. Seu bobalhão, sabe?
Bobalhão. Seu panaca.
Opinião de bananão, isso aí.
É. É isso então. Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Tchau.